Agora são 10 horas e 33 minutos, hoje é quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022, está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Nós começamos a edição de hoje com informações do oeste do estado. Foz do Iguaçu amanheceu com greve de auditores agropecuários da Receita Federal, que parou a circulação de caminhões entre o Brasil e o Paraguai. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, acompanha e tem mais informações. Fran, muito bom dia. Quantos caminhões parados entre os dois países nesse momento?
Bom dia, Lúcia. São 3.800 caminhões. A situação vem se agravando devido à mobilização dos auditores agropecuários e da Receita Federal, que fiscalizam produtos e que entram e saem do Brasil. Os fiscais estão realizando essa operação que se chama Padrão. É a estimativa, como eu te falei, de 3.800 caminhões parados na fronteira com o Paraguai que aguardam a liberação da carga. O pátio lotado de caminhões ficou dividido. De um lado, maquinários agrícolas, como colheitadeiras, e do outro, cargas de milho, soja e trigo, que aguardam liberação para entrar no Brasil. Os caminhoneiros promoveram nesta terça-feira um buzinaço com o objetivo de mostrar para quem trafegava pela fronteira que existe uma fila de caminhões esperando a liberação para seguir viagem. Segundo o Sindicato das Transportadoras, do lado brasileiro, mais 900 caminhões aguardam para cruzar a fronteira e do lado paraguaio, 2.500. Com a redução no ritmo de trabalho, o tempo de espera pode chegar a 10 dias, dependendo do tipo de carga. As 7 maiores entidades do setor produtivo do Paraná enviaram no início de fevereiro um ofício ao Ministério da Economia, pedindo o fim da Operação Padrão. Eles estimam um prejuízo diário de R$4 milhões. Essa greve vem acontecendo desde janeiro. Lucian.
Muito obrigado pelas informações, Franciele Tien. Do Oeste, nós vamos ao Norte do Estado, porque o GAECO cumpre 10 mandados de prisão preventiva e 4 de busca e apreensão em Londrina, Apucarana, Arapongas, Faxinal e Jacarezinho. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, muito bom dia.
Olá, Lucian, bom dia a todos. 10 mandados de prisão preventiva e 4 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pelo GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, nessa manhã. A operação teve como alvos um agente penitenciário, lotado na casa de custódia aqui de Londrina, que atualmente está preso. 5 detentos e 4 mulheres. Todos são investigados por crimes de associação para o tráfico, tráfico ilícito de entorpecentes, corrupção ativa, corrupção passiva e ingresso de aparelhos celulares no interior da unidade prisional. Os mandados de prisão contra os investigados já detidos foram cumpridos pelo DEPEN durante um procedimento de revista nas celas. Os alvos já ostentam antecedentes criminais por homicídio, latrocínio, roubo, furto qualificado, motim e tráfico de drogas, entre outros. As buscas e apreensões e as prisões das mulheres foram feitas pelo GAECO com o apoio da PM nas cidades de Apucarana, Arapongas, Faxinal e Jacarezinho. No curso das apurações, ficou confirmado que o agente prisional investigado se associou a detentos e familiares pelo menos desde setembro do ano passado. Isso mediante o recebimento de propina para introduzir na carceragem aparelhos celulares, drogas e fumo, comercializados pela associação criminosa dentro da cadeia pública. Uma das mulheres presas seria responsável por entregar a droga para o agente prisional, enquanto as outras 3 seriam responsáveis por negociar com o agente público. Segundo o GAECO, o servidor receberia de R$3 a R$4 mil para introduzir 300 gramas de maconha na carceragem. E para fornecer um aparelho celular aos detentos, ele cobraria R$4 mil. A propina para cada pacote de fumo inserido na cadeia seria de aproximadamente R$300. Luciana.
Muito obrigado, Luciana, pelas informações. Cláudia, pelas informações. Nos Campos Gerais, um homem foi atropelado durante uma tentativa de assalto na BR-376. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Como é que aconteceu essa situação aí? Um tanto quanto curiosa, hein, Ricardo? Bom dia.
Exatamente, Luciano. Bom dia a você, bom dia a todos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um veículo com placas de Maringá, que seguia no sentido Curitiba, acabou atropelando um homem que cruzava a via da área urbana da BR-376 em Ponta Grossa. Ainda segundo a polícia, o homem atropelado, acompanhado de outra pessoa, havia tentado assaltar um motociclista que estava parado no acostamento com problemas mecânicos no veículo. O motociclista pediu socorro nas proximidades e os suspeitos da tentativa de assalto fugiram a pé. Mas um deles, ao cruzar a via, foi atropelado pelo carro que passava pelo local. O Corpo de Bombeiros encaminhou o ferido para a Santa Casa de Ponta Grossa, onde ele permanece até então. O motorista do carro não se feriu, realizou o teste do bafômetro, testando negativo, né, para o consumo de álcool, sendo liberado em sequência. O outro envolvido na tentativa do assalto não foi localizado pela polícia. E muito inusitado mesmo, né, Lucia, este fato ontem à noite na cidade de Ponta Grossa, na BR-376. Volto com você.
Obrigado, Ricardo, pelas informações. A União e o Estado do Paraná deverão buscar transparência e redução do tempo de espera no SUS. É o que determina uma decisão da Justiça Federal do Paraná, que acatou parcialmente um pedido da Defensoria Pública da União. O governo do Estado terá um prazo de 180 dias para fazer as adequações determinadas na sentença. De acordo com a Defensora Pública Federal, Rita Cristina de Oliveira, a ação tramita desde 2020 e estabelece redução de filas, tempo de espera, informatização do sistema e unificação das informações.
É uma decisão que contempla as nossas expectativas, né, um processo de natureza estruturante, ou seja, ele vai poder ter as obrigações estabelecidas ali na sentença moduladas ao longo da execução e a nossa expectativa, então, é que a gente consiga alcançar a maior parte da nossa demanda aí na execução dessas melhorias que estão estabelecidas na sentença.
Estado e União deverão trabalhar em parceria para solucionar os problemas. A sentença estabelece que haja transparência na marcação de procedimentos e consultas eletivas e acesso online às filas de espera, e ordena ao Estado que crie plataformas interligadas onde seja possível consultar todas as informações com agilidade em um só lugar. De acordo com a defensora, ainda cabe recurso desta decisão. Nós vamos agora a Maringá para falar de inovação em saúde. A Secretaria de Saúde da cidade vai realizar teste molecular para detectar infecção pelo HPV. É um projeto de biologia molecular inovador na saúde pública, que inclusive é pioneiro aqui no estado. Quem tem mais informações é a Luciana Penha, da CBN Maringá. Luciana, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia. É isso mesmo. A Secretaria de Saúde de Maringá vai realizar um projeto na área da saúde pública que é pioneiro no Paraná. É uma ideia que nasceu aqui mesmo na Secretaria de Saúde. Serão realizados 2.500 testes para detecção de infecção pelo vírus HPV, que causa câncer de colo de útero nas mulheres e câncer peniano nos homens. E são testes de biologia molecular, ou seja, que detectam o RNA do vírus. Essa técnica ganhou destaque durante a pandemia por causa dos testes RT-PCR para detectar o coronavírus. Esse exame é capaz de rastrear com até 3 anos de antecedência a possibilidade de desenvolvimento do câncer. O exame Papanicolau, por exemplo, realizado nas mulheres, só consegue detectar o câncer quando a doença já está instalada. Serão 2.000 testes em mulheres de entre 30 e 65 anos de idade e 500 exames em homens acima de 18 anos. Com a amostra, será possível também ter uma ideia de como está a saúde da população. Os interessados nos exames poderão agendar os testes por telefone. Luciana.
Muito obrigado, Luciana, pelas informações. Agora são 10 horas e 43 minutos. No Vale do Iguaçu, policiais da Patrulha Escolar Comunitária de União da Vitória vêm mobilizando a sociedade para a campanha de doação de sangue. A primeira etapa foi ontem. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes. Rafael, bom dia.
Olá, Luciano, bom dia a você, bom dia a todos. Uma iniciativa que partiu dos próprios policiais da Patrulha Escolar Comunitária aqui de União da Vitória, uma atitude louvável que tem como objetivo conscientizar a comunidade escolar, incluindo alunos, professores e pais de alunos, para a importância da doação de sangue. A ação teve início ontem, no Dia Internacional de Combate ao Câncer Infantil, e contou com a participação de diversos órgãos de segurança. Vários policiais, bombeiros, militares e pais de alunos doaram sangue, totalizando 25 doadores, e ajudaram na renovação do estoque do Emepar de União da Vitória, que estava com déficit de alguns tipos sanguíneos. A mobilização, organizada pela Patrulha Escolar Comunitária, se deu prioritariamente pelas redes sociais das escolas. E de acordo com o cabo Erlon e a soldado Letícia, ambos na linha de frente da campanha, só não foi possível coletar uma quantidade maior de sangue por conta dos protocolos sanitários para evitar aglomerações. Diante da alta procura da comunidade escolar e das forças de segurança, a campanha será estendida. Na próxima segunda-feira, dia 21, uma nova etapa será realizada no Emepar de União da Vitória. E quem for até o local para fazer doação estará automaticamente participando da campanha de conscientização sobre o câncer infantil. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael. Campanha importante, né? E serve de inspiração para você também de outras regiões aqui do estado para procurar uma unidade do Emepar, para procurar um hospital que faz a coleta de sangue, para fazer a doação de sangue. É importantíssimo esse ato. E assim a gente encerra o CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima.